Percussionista barcelense de renome internacional, Álvaro Cortés, segue em frente no percurso que ambiciona artisticamente e profissionalmente. Álvaro Cortés, de 27 anos, natural de Galegos Santa Maria, foi selecionado com Isabel Romero pela Orfeus Classical Label para gravar um CD e também com a Naxos Portuguese Sounds para gravar um novo concerto para percussão e orquestra, escrito e executado por intervenientes portugueses. Duas conquistas no seu percurso ainda jovem que o deixam satisfeito.
Para mim significa um passo muito importante. Acho que é dos poucos passos que ainda me falta dar num percurso jovem, né, por assim dizer, quase académico, porque acabei a minha formação há pouco tempo e era um passo que queria dar já há muito tempo. E na realidade surgiram duas coisas, porque há duas gravações, na verdade. Há uma gravação com Orfeus que nós ganhamos, que foi, nós enviamos a proposta e depois eles enviaram-nos a resposta com tudo financiado, ou seja, nós temos todo o financiamento. Para você ter uma ideia, um CD, se quisermos gravar um CD independente, custa à volta de 10 mil euros, à volta disso. E nós vamos ter tudo com participado e eles ofereceram-nos essa hipótese. Do outro lado, há uma gravação com orquestra, que é com a Naxos, que é com uma das maiores labels que existe no mundo, Deutsche Grammophon, Naxos, Sony, e que tem a maior rede de distribuição também, é a Naxos. Só que esse é um projeto diferente. E eu queria mesmo gravar um CD com a Isabel, porque temos tocado muito nos últimos 2 anos, e de certa forma é onde eu me sinto mais à vontade.
Numa conversa informal, Álvaro Cortés revela-nos que a gravação do CD para Orfeus resulta de uma candidatura.
Eles apresentaram uma proposta em que todos os artistas, os jovens artistas até aos 30, 35 anos, tinham que enviar uma proposta de CD, depois ou ganhavam ou não ganhavam, não é? E nós tivemos a sorte de ganhar, pronto, irá sair no próximo ano, penso eu. E que foi culminar de já 2 anos de tour com ela, porque temos tocado muito e agora para o ano ainda vamos tocar mais. E acho que as pessoas... Bom, o nosso mercado passa muito pela Europa, não tanto por Portugal, infelizmente, embora agora tenha uma equipa a trabalhar cá, e acho que as coisas aos poucos têm-se aberto, não é? E acho que os mesmos programadores agora estão um bocadinho com medo, não é? Por causa da situação que estamos, mas acho que os programadores, mesmo municipais e mais pequenos, têm estado muito abertos a coisas novas. E, bom, e isto é uma coisa muito nova e é fulminante, não é? Acho que as pessoas gostam sempre porque é percussão e acho que a junção fica muito bem.
A formação cultural do público também se faz com o maior leque de oferta e cada vez mais a música clássica tem lugar nas agendas culturais.
Eu acho que o público, de certa forma, pode se educar, não é? E cada vez mais nós notamos, há coisa de 20, 30 anos, havia muito poucos músicos clássicos. E cada vez mais, nos últimos 10 anos, nós demos um salto enorme. Temos gente a tocar nas melhores orquestras do mundo, e eu próprio já toquei numa grande orquestra durante 2 anos, depois saí porque não era aquilo que eu queria, era isto que eu queria, a parte mais solista, e também ser professor, fui convidado para dar aulas na Universidade de Aveiro, noutras universidades também lá fora, na Bélgica, na Suíça, e pronto, e acho que nós temos subido muito o nível. Mas não é só na música, acho que em tudo, não é? Na inovação, acho que Portugal está a dar boas cartas em quase tudo.
Mas o trilho ou percurso de Álvaro Cortés faz sobretudo em grandes palcos fora do país. Alemanha, Itália, França, Reino Unido, Bélgica, mas também fora da Europa, na Ásia e na América do Sul, a sua ambição e determinação em seguir os objetivos estabelecidos são características que lhe são apontadas por nomes que são também uma referência mundial. Maria João Pires, por exemplo, apelido ao percussionista barcelense de irreverente, brilhante e ambicioso. Predicados que levam qualquer carta de recomendações. Um prestígio para o músico barcelense de 27 anos que se quer destacar enquanto solista.
Bom, eu acho, não só pelo que as pessoas me dizem, mas pelo que eu tentei desenvolver durante o meu mestrado lá fora. Tirei a minha licenciatura cá em Braga, com o Nuno Aroso, e depois fui para Berlim, em Antuérpia. Tirei 2 mestrados ao mesmo tempo. Só que só estava numa escola, porque não se pode estar em 2 escolas legalmente. Portanto, eu estava a fazer a parte de solo num e a parte de orquestra no outro. Mas ainda a pergunta que me fez, eu acho sobretudo que é a maneira de tocar, os sons, as cores. Ou seja, na percussão nós temos várias escolas, não é? A maioria das pessoas toca tudo muito reto, sem grande som, sem o pulso, sem ter consciência de outras coisas que podemos usar do corpo. E durante o meu mestrado eu Estive 2 anos, basicamente, a preparar uma tese em que podíamos ter 60 sons só no instrumento. E nunca ninguém pensou nisso. E eu acho que foi essa a questão que me levou para o próximo nível e a ganhar os concursos todos e pronto.
Com todas essas sensações a serem transmitidas através do palco.
Exatamente, é isso que as pessoas me dizem. Repare, por exemplo, o ano passado, o último concerto da época foi em Ponte Lima, num percurso da música, com quem, aliás, tenho uma grande relação também aqui com Barcelos e com Guimarães. São pessoas sempre que estão muito atentas ao que faço e convidam-me sempre, ou quase todos os anos. E diziam-me, e agora vou citar mesmo, epá, eu não percebo nada do que tu fazes. Mas o certo é que uma pessoa fica embasbacada a olhar para ti. Agora, não sei...
Tudo o que isso transmite.
A música é muito ambígua, né? em certas situações. Eu acho que não se trata de uma pessoa ser ou de um artista ser politicamente correto. Eu não gosto de ser politicamente correto. Eu lido com muita gente assim, porque tenho que lidar, não é? Porque faz parte do meu trabalho. Mas ainda ontem estava a discutir isso com a Isabel, que é a minha pianista, em que ela dizia que havia vários artistas e tal, que via e tal, que eram muito politicamente corretos e que falavam tudo muito direitinho e não sei o quê. E eu não sou muito assim. Se estou mais chateado, estou mais chateado. Se não estou, não estou. Bom.
Acho daí que... o irreverente.
Eu acho que tem a ver com isso, não é? Por acaso a Maria João foi uma pessoa muito especial e que me abriu imensas portas.
Como é que contactou com ela?
Olha, foi um bocado irrisório, porque lá está a ideia, se calhar, o ambicioso. Numa fase inicial, quando eu tinha 18, 19 anos, eu queria fazer os concursos todos, queria ir a tudo, queria fazer provas todas e não sei o quê. E em certas alturas os meus pais até me diziam, epá, tu tem calma, meu, tens tempo e tal, és muito novo. Mas eu, pronto, tinha 24 anos e fiz tudo o que tinha a fazer academicamente. Tenho 19 prémios. É muita coisa. Eu quase todos os anos fazia 2, 3 concursos. Mas os concursos valem o que valem. Nós, sendo deste meio, não é? Em que não há um meio tão culturalmente desenvolvido, não é? A minha única opção era sair e aprender com outras pessoas e ver outras pessoas a tocar. Era a única maneira. E nisso eu queria mais uma vez agradecer às pessoas que estão por trás das câmaras, mesmo aqui de Barcelos, que me convidam sempre, por exemplo, para a Festa das Cruzes. Mas ainda não é suficiente. Nós, se compararmos com países como a Alemanha, que vai mais gente aos concertos de música clássica que ao futebol, ou na Suíça, é diferente.
A irreverência e a ambição levaram Álvaro Cortês a Maria João Pires, destacada pianista portuguesa. O barcelense recorda a forma como chegou à artista internacional.
Foi através de uma gravação que eu fiz, de um concerto muito especial, que é um dos concertos que eu vou gravar neste CD, que acho que é a obra que mais me representa. Representa não, eu é que acho que consigo representá-la bem, não é? Ao contrário, nós é que estamos ao serviço da música. E eu mandei-lhe a gravação para ela, para o assistente dela, um senhor que se chamava Samuel Barre. E eu enviei-lhe, e estava a tocar nessa semana. Depois acabei a série de concertos que tinha, ali em abril. Passado uma semana ou duas, recebo um e-mail dela a dizer: Álvaro, adorei o teu vídeo e quero-te convidar para vir tocar aqui ao meu... Ela tem uma pequena quinta no Alentejo, faz lá vários concertos, convida artistas, pronto, de nome, internacionais e nacionais, seja o que for, para fazer lá concertos todos os meses. E é ao ar livre, tem uma parte dentro, outra parte que é ao ar livre, é muito interessante. Pronto, e ela disse-me que gostava muito que eu fosse lá, porque gostou muito do vídeo, ficou realmente abismada, e pronto, e eu peguei nos instrumentos no mês a seguir e fui. E foi assim que nos conhecemos, e desde aí temos mantido uma relação profissional muito boa, e ela convidou-me já para tocar agora no próximo março também. Também teria que tocar agora em março, mas por causa da pandemia não foi possível. E agora, se Deus quiser, no próximo março vou tocar com ela. E pronto, tem-me aberto imensas portas, porque ela escreveu-me uma carta. Eu pedi-lhe, honestamente, né, como era muito novo: olha, Maria João, estou a começar a minha carreira, será que era possível escrever-me uma carta de recomendação e tal? Muito humildemente, não é? Muito... E ela foi, pá, se gostei dela, escreveu-me o que quis e o que não quis. E olha, é isto. Isso ajudou-me bastante.
Palavras de recomendação de Maria João Pires, que encorajaram os passos a seguir de Álvaro Cortês, percussionista que se tem vindo a destacar internacionalmente.
Tudo depende muito da personalidade de cada pessoa. Eu sempre fui um tipo bastante ambicioso em tudo. Eu queria sempre melhorar, seja no que for, seja tanto profissionalmente como pessoa e socialmente. Embora não seja o tipo mais extravagante do mundo, mas tento sempre melhorar as coisas. E acho que uma pessoa tem que ter sempre bastante força interior e muita inteligência emocional para fazer o que nós fazemos. Ou seja, tu estudas, tens que estudar, não é? Muitos anos, até chegares a um patamar que estás a um nível profissional de orquestra profissional, que é muito difícil. E mesmo aí não é nada garantido. Tens que fazer a prova e depois tens que ganhar. E numa prova podem-te aparecer 300, 400, 500 candidatos. Como é o caso da Antuérpia, onde eu toquei, ou na Concertgebouw, que é uma das melhores orquestras do mundo. Eu lembro-me na Concerto de Gebau, por exemplo, já estava na orquestra em Antuérpia, e depois a Concerto de Gebau abriu prova para percussionista e apareceram 900 candidatos. 900 percussionistas de todo o mundo. É surreal. Para ganhar um, tudo bem. A questão é que depois de ganhares tens a tua vida estabelecida, não é? Porque tu só sais quando quiseres. A partir do momento que entras, que ganhas a prova e que assinas o contrato, tens o teu salário, tens e depois vais até quando quiseres.
Um percurso profissional ligado às artes em que o músico tem de se distinguir entre os melhores num universo muito competitivo.
Tanto em Antuérpia como em Barcelona, no ano passado, nós tínhamos um psicólogo e um médico. Isso é muito importante. Coisas que não há cá em Portugal. Ou se houver, deve haver na Gulbenkian. Agora, é muito importante, porque nós estamos sempre numa determinada pressão. Ou seja, nós nunca é relaxante. É relaxante quando tocas, mas o ter que ser disciplinado, o ter que fazer as coisas daquela forma ou daquela forma, causa-te sempre alguma pressão. Quando vais fazer uma prova de orquestra, seja em violino, seja em viola d'arco, seja o que for, tens de tocar, por exemplo, se é Beethoven, tens de tocar daquela forma. Se é Mendelssohn, tens de tocar daquela forma. E é isso que eu não gostava, porque deixava-me preso. E depois há outra coisa, nós na orquestra, a parte da percussão, os percussionistas tocamos, sei lá, 5%, e a parte de solo é diferente, não é? Só que é preciso teres outra bagagem, equipas de marketing, redes sociais, e que é uma coisa que eu, por acaso, não tenho muita paciência, mas tenho que fazer e tal. Há esse trabalho que na orquestra não é preciso ter, porque estás ali, tens o teu trabalhinho, fazes o que fazes, ensaias das 9 às 2 da tarde, tens concerto sexta e sábado, está feita a semana. Outra semana, outro maestro, outro programa, sempre assim.
Estamos a falar aqui na promoção, tem naturalmente uma página onde se apresenta, onde as pessoas podem também acompanhar o percurso.
Sim, eu tenho a minha página de Facebook, Álvaro Cortês, é muito fácil de aceder, não é? E tem lá as datas, tem lá as coisas que estamos a fazer. Por acaso, esta semana vamos estar a gravar no Teatro Diogo Bernardes em Ponte Lima, o terceiro andamento do concerto, que é fantástico. E que tem a parte da percussão e tudo mais, e as pessoas gostam muito de ouvi-lo sempre. Ou seja, é um dos andamentos do concerto da Avenida Roma que eu falei anteriormente. É o último andamento, que é o forte. Vamos estar a gravar em Ponte Lima, e para a semana já estou a gravar outra coisa e temos depois concerto já. Mas está no Facebook toda a informação, depois tem o meu canal de YouTube também, que é Álvaro Cortês, é tudo igual. Há o Álvaro Cortês Percussion, é só procurar. E no Instagram também já estou, comecei há pouco, não conhecia e pronto. Portanto, qualquer coisa que precisem, é só contactarem-me nas redes sociais, e para todas as informações, elas estão lá e é só seguir. O CD será gravado em Londres ou em Barcelona. Ainda estamos a ver, porque a label está em Londres, eles estão sediados em Londres, mas também tem estúdio em Madrid, portanto, ou em Barcelona, e não sei ainda, eles é que estão a ver isso.
Fases de um percurso de Álvaro Cortês, que aos 27 anos foi selecionado com Isabel Romero pelo Orpheus Classical Label para gravar um CD. E também com a Naxos Portuguese Sounds vai gravar um novo concerto para percussão e orquestra, escrito e executado por intervenientes portugueses. Por isso perguntamos ao percussionista barcelense o que ambiciona na sua carreira, que apesar de jovem já conta com um vasto currículo nacional e internacional.
Honestidade, acima de tudo, nobreza, espero eu, e a nossa personalidade que está espelhada aí. Porque o programa que vai ser feito, ou seja, o CD que vai ser gravado, vai ser com obras que nós vamos fazer no próximo ano. Inclusive, eu gostava também de falar isso, porque no próximo ano nós temos concertos fantásticos no Palau de la Música, no Concerto de Cabal também, e coisas mesmo importantes, que era também um dos grandes objetivos, era alcançar esses olhos, não é? Porque acho que é um sonho, eu nunca na vida pensei em tocar no Palau. O Palau para mim era um sonho, não é? Que se irá realizar, não é? Mas o CD vai ser feito com obras que todas novas, não é? Em que tem uma temática, e o primeiro é o concerto do Abner Dorman. O concerto funciona em três partes, em três movimentos, e é tudo relacionado aos continentes e aos países como estavam posicionados morfologicamente na antiguidade. Ou seja, o primeiro é a Indo-África, o segundo é a Euroásia, mais calmo, mais tranquilo, e o terceiro é as Américas, que tem movimentos de jazz, tem movimentos de grunge music, de rock. O compositor fez uma coisa incrível, que foi colocar reflexões de outros estilos de música na música clássica, e que na percussão e no piano fica incrível. E é a primeira vez que se vai fazer, porque essa obra só é tocada com orquestra. E por quatro sou eu, o meu professor e mais dois colegas meus, porque a obra é mesmo difícil, é mesmo complicada. E eu lembrei-me de fazer um arranjo, ou seja, a parte da orquestra fica no piano, que é extremamente difícil para ela, mas ela também é fantástica, é uma pianista brutal, e vai ser a primeira vez que vai ser gravada em CD dessa forma, portanto acho que as pessoas vão gostar. Depois a segunda obra é relativa aos refugiados, que se chama Cultural Dysfunctions, que é para percussão e piano, e tem um tema muito forte, não é? Muito socialmente ativa e interventiva, sobretudo. E a terceira parte do CD vai ser uma homenagem ao Piazzolla, ou à Astor Piazzolla, que faria 100 anos no próximo ano, e nós vamos fazer uma pequena homenagem tocando duas ou três obras dele. Portanto, o CD é compacto, não é? Não é uma coisa muito grande, mas tem muita qualidade e é muito forte. Conceptualmente é muito forte.
E qualquer cidadão em qualquer parte do mundo vai poder rever-se nessa subjetividade que é a música.
Exatamente. Pois, porque ele depois vai ser distribuído pelo Orfeus nas plataformas digitais e também nos halls e tudo mais. Por isso é que era importante, eu queria muito gravar, mas com uma label, não queria gravar uma coisa independente. Porque às vezes as coisas independentes caem num saco roto, por assim dizer, não é? Isso acontece com muitos artistas fora da música clássica, pop, rock, que estão a começar e decidem gravar e gastam muito dinheiro, só que depois aquilo cai num... esvai-se, não é? É esquecido. Se não tiver distribuição, muito pouco com o CD. E atenção, porque hoje em dia eu acho que, sei lá, se formos a contar, eu acho que só 20% ou 25% das pessoas é que compra CDs físicos. E a música, ou seja, a música clássica tem que acompanhar sempre muito isso, não é? Era imprescindível ser um bocado inteligente nessa parte.
Como é que quer que o Álvaro seja conhecido?
Pergunta difícil essa. Não sei, eu sou um tipo simples e muito humilde, mas acho que também se calhar não se pode ser muito humilde hoje em dia. É um bocado paradoxal esta frase, mas é difícil mesmo de controlar as coisas. Mas essencialmente, como um tipo simples, pá, e um bom músico.
Simplicidade que, através da irreverência e ambição, se quer mostrar em palco nos quatro cantos do mundo, através da percussão. Assim se trilha o caminho do jovem músico barcelense Álvaro Cortés, hoje com vós na Rádio Barcelos.